Muito bom dia para você que está ouvindo o Radar Noticioso, manhã de quarta-feira, 8 de junho de 2011. Vamos agora conversar direto de Brasília com o deputado federal, Jundiabe. Bom dia, deputado.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos do Radar Noticioso e da nossa querida metropolitana. Marilei, fiquei sabendo que deu um vento de altíssima destruição em Mogi, na região, ontem.
É verdade, deputado. Ontem ventou demais na região, graças a Deus, nenhuma vítima fatal. Só derrubou um muro aqui em Mogi, árvores em cima de carros, mas graças a Deus ninguém morreu aqui na região. Só em São Paulo tivemos uma vítima fatal. E a festa do Divino Espírito Santo precisou ser suspensa ontem à noite, a quermesse do Divino Espírito Santo, porque caiu a barraca onde é a praça de alimentação e a barraca de bebidas.
Puxa.
Foi um vendaval realmente.
Nossa, que estrada,
uma ventaria danada.
Nossa Senhora.
Foi realmente muito grande, mas graças a Deus não foi nada grave.
Que
já
bom.
Já nós vamos falar, inclusive, com o diretor de marketing da festa do Divino Espírito Santo, Kaique Mana de Deus, para ele contar como foi essa ventania ontem à noite e como vão ser os ajustes feitos durante todo o dia de hoje para retomarmos a quermesse da festa do Divino Espírito Santo. Graças a Deus, nenhuma vítima fatal, só danos e perdas materiais, graças a Deus.
Estamos orando para que tudo dê certo.
Amém.
Amém.
Deputado, não adiantou orar não, viu? Palocci caiu.
Pois é, caiu, eu inclusive entendo que tardiamente, porque não havia necessidade de desgastar o governo como um todo. A presidenta Dilma deve ter ficado extremamente preocupada na governabilidade, principalmente no aspecto político. Então, eu entendo, Marilei, que caiu até tarde demais. Foi uma semana inteirinha de indas e vindas, de explicações inexplicáveis, assim por diante. Né? Então, o poder público não pode realmente ter pessoas, né, com atos, não vou entrar no mérito, mas que apresente alguma irregularidade, mesmo que essa irregularidade tenha que ter um exame, uma análise, e, portanto, sem antes do julgamento, a gente não pode entrar no mérito da questão. Mas, para quem ajuda o poder público, precisa, antes de mais nada, ter transparência, seriedade em todos os aspectos.
Agora, deputado Jundiabe, caiu tarde, mas caiu, né? O que a gente percebe agora é que a Dilma colocou uma senadora novata, a esposa, né, inclusive do Paulo Bernardo, do ministro, a Gleisi Hoffmann, mas o que a gente fica agora preocupado é como é quem que vai ser o interlocutor, né? O PMDB, o interlocutor político, eu falo. O PMDB ganhou força nessa queda toda, não ganhou?
A impressão é essa, mas também, por outro lado, Marilei, o PMDB, que tem no comando o nosso amigo vice-presidente da República, o antigo deputado Michel Temer, e tem também, ao lado do vice-presidente Michel Temer, outras figuras de alta relevância e com passado que nós admiramos muito e respeitamos. Daí a razão de que essas altas autoridades da agremiação partidária PMDBista, entendo eu, nada farão para que a presidenta Dilma seja uma refém. Evidente que existe queda de braços no segundo, terceiro escalões de qualquer administração pública e até de partidos, mas entendo que nesse momento a coerência, o equilíbrio e principalmente a experiência dessas grandes figuras haverão de nortear aquilo que interessa para a população brasileira. É um bom governo através da ajuda aqui do Congresso Nacional.
Deputado Jundiabe, eu quero falar de outros assuntos em nível nacional, depois a gente vem para a região do Alto Tietê, tá bom? Eu quero falar do projeto de lei sobre o bullying, que você apresentou aí, um projeto de lei que tipifica o crime de bullying. Como que é esse projeto?
Tá. Marilei, apresentei um projeto de lei denominado bullying, e foi na semana passada, já tem o número, 1494/2011, que tipifica o crime de bullying, englobando todas as atividades qualificadas como intimidação vexatória. E aí, na nossa análise, vamos buscar que a palavra bullying vem do inglês, que significa valentão, metido à briga. E é uma das formas de violência, Marilei, que mais cresce no mundo. E no Brasil não pode ser diferente. Estamos constatando essa propagação perigosa. E é por isso que nós fizemos questão, através desse projeto de lei, criar uma repressão criminal, e que eu entendo que essa prática é profundamente odiosa. Portanto, Marilei e amigo do Radar Noticioso, a minha proposta estabelece penas de reclusão que vai de 2 a 30 anos. É um processo um pouco, talvez, difícil de entendimento, mas tem detalhes que eu entendo importante para destacar o seu programa, Marilei. Portanto, a penalidade aumenta em 50% se o delito ocorre em ambiente escolar e pune na mesma intensidade o diretor do estabelecimento de ensino que permanece omisso e deixa de tomar as providências para acabar com as seguidas ocorrências desse crime que nós qualificamos como bullying. O projeto acrescenta ainda 3 artigos no Código Penal, Marilei: ofensas, lesões corporais e danos psicológicos, porque pretendemos atingir também a prática que se constata criminosamente pela internet ou outros meios de comunicação de massa, com agravantes, como o aumento de pena em 2/3. E se a vítima, Marilei, for menor de 14 anos, portadora de deficiência, aí sim de qualquer natureza, houver discriminação de raça, cor, religião, procedência nacional, gênero, opção sexual ou aparência física, a penalidade dobra. E caso haja mais de um autor, a nossa proposta vê uma penalidade que agrava em mais 1/3. E também, quando o prejuízo resulta em lesão corporal ou dano psicológico grave ou permanente, nós enquadramos esse prejuízo como crime qualificado, com cadeia de 4 a 8 anos. Então, realmente, a nossa proposta é para tentar reprimir de todas as formas esse crime que nós chamamos aí atualmente de bullying. Se a intimidação provoca a morte da vítima, a cadeia por autor será de 12 a 30 anos. Portanto, o nosso projeto propõe modificar a redação do artigo 122 do Código Penal para, no caso de intimidação, essa prática é considerada como causa de aumento da pena do crime de auxílio, indução e instigação ao suicídio. Quer dizer, fizemos o possível para, analisando os fatos e os atos recorrentes, para tentar, de todas as formas, frear essa prática odiosa. Né? Daí a razão de intimidar, ameaçar, constranger, ofender, castigar, submeter, ridicularizar, difamar, injuriar, caluniar ou expor a pessoa ao constrangimento físico ou moral de forma reiterada, são atos que nós classificamos como bullying ou intimidação vexatória. Tá certo? E aí, Marilei, o que nos levou rapidamente a trabalhar sobre essa proposta... Desculpe, estou com tosse. Foi aquele acontecimento na escola de Realengo, Rio de Janeiro. E é preocupante constatar que o crime classificado como bullying e muito ultrapassa o mero crime contra a honra. E se as pessoas menores de 18 anos, jovens, entenderem que estão praticamente sem nenhuma punibilidade dessa nossa proposta, esse jovem não pode se esquecer que os menores de 18 anos são enquadrados já há muito tempo, né, pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o seguinte: todo ato tipificado como crime constitui ato infracional se praticado pelos mais jovens. Logo, menores de 18 anos serão alcançados com medidas educativas e de proteção. E aqui no Estado de São Paulo, como nós bem sabemos, né, os jovens que são autores de delitos de qualquer natureza e que não são enquadrados pelo Código Penal, são enviados para a Fundação Casa, a antiga FEBEM. Essa é a nossa proposta, Marilei. Estamos pedindo aos deputados muita sensibilidade para que nós possamos acelerar a tramitação desse nosso projeto.
Deputado Jungiabe, eu tenho falado desde a semana passada, quando o diretor do hospital, Dr. Flávio Isaías Rodrigues, do Hospital do Câncer, esteve aqui na Rádio Metropolitana, na quarta-feira passada, inclusive, sobre os problemas com verbas para o Centro Oncológico e para o Hospital do Câncer de Mogi e também para o problema da nefrologia aqui na região do Alto Tietê. Eu sei que você tem feito gestões junto aos governos federal e estadual para também resolver esse problema, para conseguir a liberação dessas verbas. Como está esse processo aí em Brasília?
Pois é, Marilei, olha que como aconteceu o meu trabalho em função dessa cota já praticamente atingida, né, pelo Centro Oncológico de Mogi das Cruzes, Hospital do Câncer, Dr. Flávio Isaías. Um dos meus assessores ouviu o seu programa Radar Noticioso sobre esse assunto e me transmitiu. Portanto, rapidamente, eu entrei em contato com a vereadora Emília Rodrigues, esposa do Dr. Flávio Isaías, e solicitei uma moção que ela tinha aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Então, baseado nessa moção, e no dia posterior, eu conversei via telefone com o Dr. Flávio Isaías, ele me enviou os documentos fundamentais para que eu pudesse oficiar, em primeiro lugar, o governador Geraldo Alckmin, né, para revisar aquela medida que a Secretaria Estadual de Saúde tomou, praticamente travando o limite da cota para o atendimento das pessoas que têm esse mal. Estamos esperando uma resposta do governador nesse sentido. Apesar do governador, me parece, numa visita que ele fez à cidade vizinha de Mogi das Cruzes, Guararema, ele disse que já estava tomando essas providências. E eu entendo que não há como colocar cotas para as pessoas que têm necessidades urgentes de se submeter aos tratamentos, principalmente no campo cancerígeno. E as pessoas das famílias menos favorecidas, Marilei, todos nós sabemos que se for para se locomoverem a São Paulo ou outros centros especializados, é uma dificuldade imensa, porque, em primeiro lugar, não pode ir sozinha a pessoa, precisa de acompanhantes. Né? Daí a razão de que todos nós, vereadores, outros deputados também, estamos trabalhando rapidamente para que o Centro Oncológico de Mogi das Cruzes volte novamente a ter a possibilidade de tratar mesmo os pacientes que ultrapassam as cotas estabelecidas pelo SUS, né, portanto, que vem prejudicando a nossa região.
Deputado Jungiabe, um outro pleito, e a gente fala desse assunto há tanto tempo, que é o problema de um banco em Jundiapeba, né? Por que, que até hoje não tem um banco em Jundiapeba?
Pois é, Marilê, eu até entendo que uma reformulação no processo que abrange as instituições financeiras no Brasil, há mais ou menos 10 anos atrás, ocasionou enxugamento de despesas, de custos. E naquela época, não só o distrito de Jundiapeba, até alguns municípios aqui no território nacional tiveram praticamente o encerramento de atividades do sistema bancário, de muitas agências. Né? E Jundiapeba, que me consta, há anos vem reivindicando. Mesmo a nossa pessoa, recebemos constantemente pedidos dessa natureza. Então nós nos juntamos ao esforço dos vereadores, especialmente o Geraldão, ao esforço do deputado estadual, do estado de Gondim Teixeira, que já tinha enviado, né, alguma propositura defendendo urgentemente a instalação de uma agência bancária em Jundiapeba. E nós fomos, através de uma audiência, conversar pessoalmente com o Dr. Simões Luiz, que é o diretor executivo da Unidade de Gestão de Canais do Banco do Brasil. Como já disse na vez anterior, Marilei, o Banco do Brasil, matriz aqui em Brasília, e esse departamento que cuida dessa área, tinha informações extremamente desatualizadas, colocando Jundiapeba lá embaixo. Né? E eu expliquei que Jundiapeba, né, hoje, aliás, já de algum tempo, né, deixamos para trás qualquer imagem que outrora tivesse como um distrito de muita violência, coisa parecida, e dizendo que hoje Jundiapeba cresce vertiginosamente, em todos os sentidos, comércio pujante, agricultura, né, loteamentos e condomínios que aparecem, né, impulsionando o progresso de Jundiapeba. Na área escolar, nenhum município bate Jundiapeba, com número de escolas, né, ginásio esportivo, equipamentos de ajuda na área social. O prefeito Bertaioli vem investindo fortemente, continuando aquilo que nós iniciamos em 2001. E daí, Marilê, eu recebi, né, em função daquela audiência, uma resposta do gerente de relacionamento institucional, que é o Dr. Alain Lopes Santos, e, entre outras coisas, ele diz o seguinte, abro aspas, informamos que já foi iniciada a análise para a instalação de um correspondente bancário daquele distrito de Jundiapeba, de forma a oferecer aos usuários a possibilidade de realizar transações como pagamento de títulos, convênios e impostos diversos, além de saques em conta corrente. A partir de 2012 é a nossa expectativa. Portanto, uma boa notícia, um pouco tardiamente, mas que temos que trabalhar para que esses prejuízos não continuem. Tá certo, Marilê?
Tomara, né? Tomara que a gente consiga aí reverter esse quadro, né? Pelo menos como deputado federal, a gente sabe como prefeito você fez gestões aqui na cidade durante tantos anos, mas que a gente consiga reverter esse quadro lá, também em Jundiapeba. É deputado Jundiabe, direto de Brasília, eu quero falar um pouquinho sobre o lixão e também os recursos hídricos. Inclusive você falou já, deputado, que vai tentar, através do governo federal, barrar o aterro sanitário da Queiroz Galvão aqui em Mogi das Cruzes. E falou em contratar, inclusive, um advogado, fazer gestões em relação a isso. Como é que está essa contratação de um profissional? Como é que está essa história toda?
Bem, Marilê, na verdade, não que a gente consiga determinantemente, através dos órgãos subordinados ao governo federal, travar ou tentar arquivar no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente o projeto de licenciamento, ou então o processo de licenciamento da empresa Queiroz Galvão, que pretende instalar um aterro sanitário lá no Tabuão. Nós estamos nos somando ao esforço do prefeito Bertaioli, de todos os vereadores, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, a sociedade civil, extremamente importante nesse processo, e eu já pedi ao prefeito Bertaioli que me enviasse um dossiê. E baseado nesse dossiê, eu pretendo rapidamente, com a ajuda de outros deputados, né, como o Valdemar Costa Neto, Roberto de Lucena, de Arujá, a Keiko Ota, de Suzano, somando-se ainda Calinhos de Almeida, de São José dos Campos, a Janete Pietá, de Guarulhos, né, o Guilherme Mussi, de Poá, né, o líder do PT, Paulo de Almeida, para que nós possamos, efetivamente, numa audiência com a ministra do Meio Ambiente, com o presidente do INCRA, com o presidente do IBAMA, enfim, todos os órgãos que têm tudo a ver com o meio ambiente, para ver se, diante do quadro de que dois córregos nascem na área reservada para essa pretendida construção do aterro sanitário, deságua no Rio Paraty, cujo Rio Paraty também é um grande afluente do Rio Paraíba do Sul, que, por sua vez, todos nós sabemos que o Paraíba do Sul alimenta e mata a sede, né, da população de muitas cidades do Vale do Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, nós queremos provar, com a ajuda do Calinhos de Almeida, que é deputado federal representando São José dos Campos, para fortalecer, o prejuízo que a bacia hidrográfica do Rio Paraíba vai ter prejuízos imensos e praticamente inviabilizando o abastecimento de água pela população de uma vasta região de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pretendo urgentemente, com a ajuda de outros deputados federais, nós rapidamente marcarmos essas audiências fundamentais para ajudar prefeito de Mogi, vereadores, deputados estaduais, como o Gondim, que tem a frente parlamentar na Assembleia Legislativa, para coletivamente, todos juntos, unidos, podermos definitivamente arquivar essa propositura da Queiroz Galvão.
Você vai contratar um advogado especialista nisso, deputado?
Verdade? Não. Eu acho que está havendo uma pequena confusão, Marilei, porque no caso do advogado, talvez se refira à nossa pretendida ajuda que queremos oferecer à Sociedade Cultural de Mogi das Cruzes, que o Bunkyo, para ver se nós podemos livrar o Bunkyo de um malfadado contrato sobre o patrocínio de verbas para a festa Akimazuri. Eu estou muito mais interessado em ajudar
Entendi.
O Bunkyo.
Ai, o advogado é para o Bunkyo, então.
Exatamente, para o Bunkyo.
Não, já, é, já não, é tô,
que, não é que eu preciso contratar advogado, não, Marilei. É que nós temos especialistas nas áreas de direito que estão à disposição, né, se o Bunkyo permitir, que nós possamos examinar o contrato e ajudar, se a diretoria do Bunkyo assim entender, que talvez nós encontremos uma linha para que o contrato possa ser rescindido sem que o Bunkyo pague essa multa enorme que nós ficamos sabendo via imprensa.
Tá ok, então. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente e dizer que todas as quartas-feiras a gente vai direto para Brasília com o deputado Jundiaí. Obrigada, deputado.
Grande abraço, Marilei.
Muito obrigado a todos vocês. Ótima semana, ótimo trabalho para o deputado lá em Brasília. Para você, ouvinte metropolitano, os assuntos importantes da semana.